Olá, Tutameia está ao vivo nesse Brasil da pandemia criminosamente amplificada pelas ações e falta de ação do presidente da República, senhor Jair Bolsonaro. Estamos nós aqui nos nossos estúdios quarentênicos, a Eleonora,
o Rodolfo,
e do outro lado da tela, não fala com a gente, falam conosco hoje duas importantes figuras do mundo da medicina, da saúde pública, a professora Lúcia Souto e o professor Dirceu Greco. Você já os conhece, mas a Eleonora daqui a pouco já conta um pouquinho mais de cada um para a gente começar esse debate dessa noite. Mas antes eu queria convidar todos vocês que já estão entrando aqui, convidar o professor Dirceu, a professora Lúcia, a Eleonora, enfim, que todos nós nos reunamos aqui numa corrente de solidariedade, mandemos um abraço fraterno a todos os familiares, parentes, amigos, colegas de trabalho conhecidos das vítimas da Covid no Brasil. É um número terrível. Cada um de nós tem um amigo, um parente, um familiar, perdeu alguém aí nesse momento tão dramático da história brasileira. E todos nós sabemos que esse número poderia ser muito menor, se a presidência da República tivesse obedecido, seguido as orientações da Organização Médica de Saúde, Organização Mundial de Saúde e das instituições médicas e científicas brasileiras. Isso não aconteceu e o resultado é essa tragédia, números amazônicos, né, que a gente vê a cada dia. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde acabou de divulgar, minutos atrás, os números de hoje. Perdemos 525 brasileiras e brasileiras nas últimas 24 horas. São 602.099 vidas perdidas por causa da política de Bolsonaro na pandemia. No total, 21.612.237 casos. Eleonora.
Lúcia Souto, Dirceu Greco, um prazer tê-los aqui hoje no Tutameia. A Lúcia, você já conhece, esteve aqui conosco, é médica sanitarista, presidente do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, tem acompanhado bastante a pandemia. E o Dirceu Greco é um médico infectologista, professor emérito da UFMG. Enfim, tem uma longa carreira na questão da ética da medicina, é presidente da Sociedade Brasileira de Bioética. Vamos conversar com os dois sobre a questão da ética da medicina e sobre tudo que a gente está vendo sobre o comportamento de médicos e do sistema de saúde brasileiro. Antes da gente entrar no tema, eu queria pedir para a Lúcia e para o Dirceu uma avaliação da pandemia até agora. Como é que vocês estão vendo a situação da pandemia hoje? Muita gente achando que as coisas melhoraram muito, há várias medidas de flexibilização. Eu queria que vocês avaliassem um pouco o atual momento da pandemia. Lúcia, você quer começar?
Estou com um somzinho aqui por baixo, que é um saxofone, mas, de qualquer maneira, vamos andando. Eu estou com fone de ouvido. Boa noite, Eleonora e Rodolfo. Desculpa até por essa colocação inicial, é porque tem um grupo ensaiando aqui na casa onde eu estou. E é até interessante, mas, de qualquer maneira, o momento da pandemia hoje, primeiros dados que o Rodolfo começou, o programa hoje, mostram primeiro a gravidade, né, desse quadro da pandemia da Covid-19 no Brasil. Né? Nós todos sabemos que dessas 602 mil mortes, quer dizer, essas que a gente conhece, porque com certeza houveram mais, pelo menos em vários estudos nós sabemos, pelo menos 460 mil dessas mortes poderiam ter sido evitadas. Hoje, nós estamos com um panorama que, graças à CPI, graças à sociedade brasileira, que aderiu em massa à vacinação, digamos assim, e à pressão para que houvesse as vacinas, nós estamos num estágio de maior impacto sobre a diminuição de casos, mas ainda é muito alto. Nós temos hoje esse número de 525 mortes relatadas pelo CONAS, o que mostra que 525 é muita gente que morre num dia só. Então, nós estamos ainda, para aumentar essa vacinação, até uma semana atrás, a gente tinha com duas doses de vacina, eu não sei se o Dirceu tem esses dados mais atualizados, mas não chegava a 50% da população. Não sei se alterou esse número agora. Quer dizer, ainda temos um número grande de suscetíveis, porque nós temos muita gente com a primeira dose da vacina, mas as duas doses ainda é um número que precisamos aumentar para ter pelo menos aquilo que nós consideramos importantes para ter o controle da pandemia no Brasil. Então, não é um momento de baixar a guarda, é um momento de mantermos as medidas de evitar aglomerações, de uso de máscara, de uso da higiene, quer dizer, todas aquelas medidas que estão sendo balizadas a abertura e a flexibilização com os dados concretos de cada território, de cada região. Não pode ser algo colocado para todo o Brasil. Cada cidade é uma coisa, cada estado é uma coisa. Então, eu acho que os dados de cada localidade, de cada região, de cada território, eles têm que ser usados como indicadores para maior ou menor flexibilização de acordo com esses indicadores de vacinação, de número de casos, de número de óbitos, quer dizer, toda de ocupação de leitos de UTI, que é um indicador que não é, na nossa avaliação, melhor, porque ele já reflete tudo que não foi feito, né? Mas, de qualquer maneira, nós temos que comemorar a CPI, porque a CPI ajudou o Brasil a acelerar o processo da vacinação. E, segundo, a própria sociedade brasileira, que, apesar dessa comunicação tóxica do governo federal, não caiu na conversa do negacionismo frente à vacina. E há uma demanda real e uma adesão real da população brasileira a esse processo da vacinação, com todas as barreiras que foram colocadas por esse governo criminoso, né? Porque aí vamos comentar ao longo do programa.
Posso complementar?
Claro. Isso, professor Dirceu, a palavra é sua.
Primeiro, boa noite, né, quem está nos ouvindo. Obrigado, Rodolfo, Eleonora. Lúcio, sempre bom estar com você. Lúcio praticamente falou tudo que eu deveria falar, mas como a situação vale a pena redundar, né, porque acho que a história da água mole, né, para a gente repetir, tanto a história complicada que vocês comentaram e a solidariedade nossa com pelo menos 3 milhões de pessoas, de famílias que perderam pessoas, né, pensando em 5 para cada um, e a Lúcia falou muito bem, se houve situações onde os médicos trocaram o diagnóstico para menos, é muito provável que nós tenhamos mais casos que esse intolerável 600 mil casos já descritos. Então, acho que esse momento é esse primeiro, né? É uma situação quase de terra arrasada, e felizmente não é terra arrasada por algumas coisas que a Lúcia já comentou, eu vou repetir. Primeiro que ainda tem o SUS, apesar de tudo que fizeram contra, né? O SUS impediu que essa barbárie se transformasse em caos. Então, é um momento importante para todos nós lembrarmos que tudo que é importante na saúde no Brasil é o SUS que faz. Eu lembro isso muito bem. Pensar coisas simples, né? Vacina, Programa Nacional de Imunização, Anvisa, medicamentos complicados para HIV, para hepatite, tudo só tem no SUS. Nenhum plano de saúde quer envolver nisso. Então, é importantíssimo que a gente tenha isso. E o escancaramento que você mostrou, contou muito bem, na CPI, e a gente pode falar que o SEBS, a SBB, a Rede Unida e a Abraço participaram disso muito intensamente, estruturando a chamada Frente pela Vida. É importantíssimo ter isso na mão, que muda a visão. Né? Nós estamos falando da quantidade de mortes e pensando que é possível ter um processo da Frente pela Vida pensando na saída dessa pandemia. Porque o vírus não vai desaparecer, mas a pandemia esperamos que será controlada. Agora, do ponto de vista médico, aqui, entrando mais em detalhe nisso, né? E também repetindo, Lúcia, mais ou menos 100 milhões de pessoas atingiram hoje a primeira dose. E mais ou menos 50% estão com a segunda dose pronta. Se pensando naquela história do copo meio cheio e copo meio vazio, claro que tem, o copo está meio cheio, exatamente na metade. Mas lembrar que com isso nós temos 100 milhões de pessoas que não foram vacinadas. E aquelas que foram vacinadas só na primeira dose. Então, o momento é ainda complicadíssimo, né? E o Brasil participa dessa história de uma maneira muito ruim do ponto de vista de números, né? Nós temos 10% dos casos mundiais e mais ou menos 10% da mortalidade, tendo 3% da população. Tudo errado. E o erro certamente não foi nosso, né? Rodolfo, Eleonora, Lúcia, quem está nos ouvindo, né? O erro foi crasso, né? Um governo, Lúcia chamou de criminoso, pode juntar vários adjetivos, né? Incapaz, irresponsável, não vou nem usar mais, né? Dá vontade de falar coisas, mas como está gravando, não pode ficar falando tudo que eu gostaria de falar aqui nesse momento, né? Mas, de verdade, nós temos um papel agora. Na verdade, agora é pensar, como eu falei, o que fazer, certamente vocês vão perguntar, isso não vou me estender muito, né? O que fazer daqui para frente? Como é que nós todos, e todos que estão nos ouvindo, como é que nós viramos algumas cabeças, né? A primeira é essa das pessoas que negam a vacina. A segunda, falar, mas a vacina é obrigatória? Acho que a pergunta é tão retórica, porque, na verdade, a vacina é direito. Nós temos que pensar, julgar isso, nós temos direito a ser vacinado. Então, a luta nossa vai ser por vacinar. E não é obrigatório, não. Tem de vacinar porque é importante para todos nós e para as famílias. Eu gosto sempre de lembrar, como infectologista, lembrar que as pessoas que estão negando são as mesmas que tomaram vacina para pólio, tomaram BCG quando nasceram, tomaram vacina contra hepatite e sobreviveram esse tempo todo porque tinha vacina. Então, eu acho que é isso para começar na minha lista aqui. Certamente vão poder falar muita coisa, não só sobre ética médica, mas também, claro, que vocês vão lembrar da ética em pesquisa, né, que são duas coisas que são separadas, mas andam juntos. Mas eu acho que é o primeiro começo para esse programa, que certamente vai ser muito bom para mim, para aprender, e certamente bom para que eu possa falar muita coisa para ajudar, de alguma maneira, o controle desse processo tão complexo que nós estamos vivendo.
A gente já vai entrar aí na questão mesmo da ética médica, da ação dos vários grupos de saúde, mas antes eu queria ainda convidar vocês a comentar um ponto que os dois tocaram nessa primeira intervenção, que eu queria que vocês talvez se estendessem um pouco mais a respeito da responsabilidade do governo federal, do Bolsonaro, do Ministério da Saúde nessa explosão que vivemos. E também até no ritmo muito aquém do desejado da vacinação. A gente vê, dois, três dias atrás, nós entrevistamos aqui o professor cientista Nicoletti, ele estava falando que precisava ter havido uma grande campanha nacional de vacinação, enfim, e o que se vê é o presidente da República dizendo que decidiu não se vacinar mesmo, reafirmando isso. Se é verdade ou não, mas o que importa é que ele fica falando e isso tem consequências, né? Enfim, as consequências das atitudes do presidente da República e do Ministério da Saúde ao longo da pandemia. Quem quer começar?
Lúcia? Eu posso começar. Na verdade, eu acho que a responsabilidade é plena, né? Esse governo realmente cometeu toda a sorte de crimes contra a vida e contra a saúde da população brasileira na condução e na gestão da pandemia no Brasil, né? A primeira coisa que eu acho que ficou, nós já colocávamos desde o início desde o começo da pandemia em 2020, nós da Frente pela Vida, que o Dirceu muito bem lembrou, né? Todas essas responsabilidades, mas a CPI, ela trouxe de uma maneira muito nítida para a maioria da população brasileira esses crimes e essas responsabilidades. A primeira, a tese que ficou evidenciada do governo federal da imunidade por contágio, da chamada imunidade de rebanho, quer dizer, expor a população brasileira ao risco de morrer porque inventou, entendeu, essa tese da imunidade de rebanho completamente estapafúrdia. Segundo, associada com ela, para a economia não parar, essa outra tese completamente falida, nenhum país do mundo, nem os países onde a extrema-direita estava no poder, como é o caso da Inglaterra, embarcou nessa canoa furada, que é exatamente essa questão de que a economia versus a questão do, do isolamento, do distanciamento físico, das barreiras, enfim, do uso de máscaras, de fazer até o lockdown, que em algum momento nós precisaríamos ter feito para diminuir as mortes no Brasil, mas ele colocou o tempo inteiro, a economia não pode parar. E o que significava a economia não poder parar? Inventar um kit falso, um kit Covid, para que as pessoas tivessem a esperança de que elas poderiam se aglomerar, podiam sair na rua, porque tinha um remédio milagroso que iria salvá-las caso elas tivessem a doença, tivessem adoecido. Então, o segundo crime, inventar um medicamento, um kit Covid, que nós hoje, porque se lá atrás havia uma desculpa de que isso poderia ainda ser uma dúvida a nível global, depois de meados do ano de 2020, essa dúvida parou de existir. Todos sabemos, mundialmente, globalmente, Organização Mundial da Saúde, o CDC, que é o órgão de controle de doenças americano, a União Europeia, o Brasil, todos nós sabíamos, nossos cientistas, que não era, entendeu, um kit que melhorava nada a saúde da população, ao contrário, colocava em risco. Então, vendeu uma esperança falsa, uma criminosa, porque arriscava a vida das pessoas. E a terceira questão que a CPI revelou, mais grave ainda, se é que é possível ter algo mais grave do que essas duas dimensões que eu apontei, que é o fato de ter transformado o Ministério da Saúde num espaço de roubo e corrupção. Que isso é que ficou nítido. Ele não adquiriu as vacinas, no caso, por exemplo, da Pfizer, porque ele queria fazer negócios escusos, transformar aquele espaço do Ministério da Saúde, fundamental para a defesa da vida e da saúde da população, num espaço de roubo e de corrupção. Então, realmente, as responsabilidades deste governo são gigantescas. Ele terá que ser responsabilizado e todos aguardamos que a CPI aponte para isso, porque não faltarão crimes de responsabilidade deste presidente, que nós estamos acompanhando agora na ONU. Ele reiterou na fala do Brasil na ONU que era a favor do kit Covid, contra as vacinas, enfim, toda essa rol de situações que a gente conviveu até desesperadamente. E por último, né, na CPI apareceu o caso da Prevent Senior, que é a ponta de um iceberg, onde ali toda sorte de experimentos foram feitos com esse kit, na ideia de que aquilo era uma esperança para a população poder sair às ruas. Mas eu acho que o caso da Prevent Senior merece uma conversa um pouco mais detalhada e daqui para frente. Mas eu acho que com relação às responsabilidades do presidente da República, elas são crimes muito bem pontuados e configurados, digamos assim, e que foram bem configurados nesse processo da Comissão Parlamentar de Inquérito.
Eu concordo plenamente, né? Acho que todas essas situações que o lado positivo, nós começamos a aparecer aí, falando pela frente pela vida, falar sobre a CPI, manutenção do SUS, esse é o contraponto, né? Esse é o processo de esperançar que o Paulo Freire falava com tanta intensidade, né? Tem locais onde as pessoas podem se juntar para fazer mudança. Agora, a parte negativa foi tão intensa, e essa eu vou relembrar isso que a Lúcia falou, e eu acabei, mas no começo desse ano, eu acabei publicando junto com colegas da Bahia, do São Paulo, um artigo comparando a resposta à Covid pelo governo com a resposta à AIDS. Eu acabei participando, por razões de tempo de vida, das duas pandemias intensamente, né? E as respostas foram antitéticas, né? Antítese mesmo, né? A primeira, envolvimento governamental precoce, com a participação intensa da sociedade civil, da academia, com a busca para trazer, inclusive por lei, medicamento para todo mundo, medicamento que funcionava, e essa aqui foi exatamente o contrário. Então, na verdade, mostra muito bem a pergunta que o Rodolfo fez, nós tínhamos na mão as condições de enfrentar do mesmo modo. Quer dizer, enfrentar num primeiro momento que não tinha medicamento, e aí isso que a Lúcia falou, eu concordo completamente, claro que nós batalhamos o mesmo, a situação, somos ambos médicos. No começo, havia uma expectativa interessante, quem sabe reposiciona medicamentos, não tem patente, que pode ser que funcione, que funcionou in vitro, vão experimentar, não deu certo. E o que, que aconteceu? As pessoas, as que entendiam a ciência, aceitaram, pararam de fazer e começaram a lutar contra, mas os outros continuaram na tentativa exatamente de expor a população. E aí é um processo criminal mesmo, criminoso, porque a pessoa tomando medicamento, estimulado por esse irresponsável que está na presidência da República, começava a se sentir seguros. E a ideia era essa, vamos para a rua, nós estamos seguros, não precisa fazer mais nada, pensar em mais, não precisa comprar vacina e coisa nenhuma. Enquanto, na verdade, isso atingiu intensamente, claro que atingiu uma parte da população que talvez seja irresgatável. São esses que têm acesso à informação, mas continuam pensando estupidamente como se estivesse há 500 anos atrás. Mas atinge uma outra população, que é mais complicada, que nós temos que tomar muito cuidado com ela, que é a população vulnerável. E aí, a história de isolamento, eu participei intensamente, como Lúcio, também, de diversas situações com o sindicato, principalmente os professores, na volta, a história da volta às aulas. Como é que você, para mim, estou vendo aqui, nós quatro aqui, nós estamos completamente protegidos, estamos dentro de casa, casa fechada, tem salário, não preciso sair, alguém traz comida para mim. Mas é enorme massa. Os números agora são tétricos, né? Aumento de emprego no informal, quer dizer, o Brasil tem metade da população recebendo menos de R$1.000 por mês. Essa população não consegue ficar em casa. Então, outra coisa que deveria ter sido feita, acabou o Congresso de novo fazendo, foi aquela ajuda, pequena ajuda, né, R$600 por mês, que não durou. Aquilo, falando pós-pandemia, estou aproveitando, aquilo pode ser o estopim para pensar na renda universal básica. Não tem jeito num país como esse você pensar que uma percentual tem emprego, recebe, tem salário, tem aposentadoria, mas o resto vai viver de quê? Então, a renda universal básica tem que entrar na nossa parte de discussão pós-pandêmica. Pode chamar de outro nome, se não quiser. Mas tem de ter para evitar que isso está acontecendo. E Lúcia comentou muito bem, dizendo que a economia, claro que a economia é importante, mas fizeram tudo pela economia do lado do modo errado, pode fazer de maneira correta, né? E agora preparar cada vez mais com a família. A última coisa, para nós passarmos para outro assunto depois, é que eu vi que a CPI está propondo para a semana que vem, acho que na última sessão, levar famílias, receber famílias. Acho que isso é um ponto interessantíssimo, não só para expor a solidariedade, mas pode ser também um estopim para o processo de ajuizar ações. Essas famílias têm de entrar com ações contra o governo federal, quem quer que seja, porque o próprio Ministério Público tem que ser ajuizado, quem quer que seja do Judiciário, porque isso não poderia ter acontecido. E nós estamos falando, repetindo, e eu vou lembrar que eu e Lúcia fizemos isso muito, todo dia nós tínhamos uma nota, tem de fazer uma nota contra alguma coisa, porque nos pegava de surpresa, não tanto de surpresa, mas nos pegava de sopetão as coisas tão complicadas, nós tínhamos que participar para contrabalançar. Talvez o momento agora, Rodolfo e Leonora, é que nós façamos... andemos mais rápido do que o horror que esse governo está mantendo. E aí, falando sobre o Ministério da Saúde, falando aí, estou antecipando, né, falando sobre a vergonha alheia que eu tenho do Conselho Federal de Medicina, que eu e Lúcio participamos do Conselho, nós somos obrigados a participar. Então, tudo isso aí faz parte dessa nossa resistência intensa, né, para que a mudança ocorra, não só agora, como esse programa é importantíssimo, mas daqui para frente. Como é que nós vamos juntar pessoas? Exatamente como nós juntamos nos anos 70. Movimento de Renovação Médica, eu e Lúcia participamos intensamente. A Lúcia participou mais intensamente no Rio de Janeiro, por razões óbvias, né, das montagens. Nós estamos de novo. A história se repetindo. Ainda bem que nós estamos juntos, mas tem que trazer o pessoal jovem, tem que trazer a periferia, tem que trazer as pessoas que estão afetadas diretamente e lutar os conselhos. Eu e Lúcia participando do Conselho Nacional de Saúde. Ultrapassei o que eu queria dizer, mas deixo com vocês para a gente estender o que for necessário nesse tempo que nos resta. Muito obrigado.
Dora.
Eu queria perguntar, então, sobre o caso do presidente Senna. A Lúcia acabou de dizer que é uma ponta do iceberg. A gente viu estarrecido os relatos, né, de medicação, de não informação, né, de estudos que não foram comunicados, dosagem de oxigênio, enfim, parece ser um show de horrores o que os relatos sobre esse plano, né? E a defesa sempre fala da autonomia médica. Queria que vocês comentassem como esse caso Prevent Senior, o que esse caso Prevent Senior revela sobre a medicina, os controles da medicina, enfim, a situação da ética da medicina.
Bom, eu acho, Leonora e Rodolfo, e também o Dirceu, eu acho que revela uma falência de uma dada maneira de se praticar a medicina. Porque esse show de horrores, e é realmente, Eleonora, um show de horrores, são várias as coisas. Primeiro, você praticar ali um experimento com uma medicação que já estava comprovada, que não era o início da pandemia, que ela não funcionava. Os médicos eram obrigados, então a tal da autonomia médica, que foi defendida pelo Conselho Federal de Medicina e utilizada mais uma vez pelo presidente da República lá na ONU, dizendo que ele estava baseado no Conselho Federal de Medicina para o uso da medicação, a autonomia dos médicos, ali houve tudo, menos a autonomia dos médicos. Quer dizer, então até isso é uma farsa. A autonomia dos médicos não houve nenhuma, porque era obrigatório a adoção daquela terapêutica naquele estabelecimento de saúde. Mas, numa situação de doença grave, há sempre uma assimetria muito grande dos pacientes com os profissionais médicos, especialmente, e da saúde, porque as pessoas não estão devidamente informadas, não sei o que foi que aconteceu, até do ponto de vista de pesquisa de seu, que é de uma presidente de uma sociedade bioética, cujo objeto de trabalho é exatamente esse, né? Poderá aprofundar mais, mas você tem que ter um termo de consentimento do paciente, livre e consciente, ele tem que saber ter todos os meios de discernimento para saber o que está sendo usado. Ali não houve nada disso, foi imposto uma terapêutica, e o que veio à tona com o depoimento do advogado, cujas filhas o salvaram da morte, é estarrecedor. Quer dizer, aquele paciente foi dito, não precisa fazer mais nada, e as filhas não concordaram com aquilo. Quer dizer, como se ele fosse um paciente terminal, que eles colocaram, não, agora vamos colocar nos cuidados paliativos, quando aquela pessoa era uma pessoa que estava com quadro infeccioso, não era um paciente para cuidados paliativos, que são muito bem configurados, são pacientes que, porventura, já têm um câncer num estágio muito avançado, outras doenças, como a gente chama, consumptivas, e que realmente levam o paciente a uma situação de poucas coisas que são possíveis fazer, mas nada era o caso naquele momento da pandemia, porque aquilo é um quadro infeccioso, e esse quadro infeccioso teriam coisas a serem feitas. E as filhas desse, eu esqueci o nome do advogado, né, que foi na CPI, mas elas mostraram com toda a coisa, o papel daquela família, quer dizer, como você tem que ter o direito do paciente respeitado. Isso é algo fundamental, o direito do paciente. Quer dizer, aquilo ali se transformou num lugar de experimentos, num lugar de lucro daquela empresa, digamos assim, e não protegeram a vida e a saúde daqueles que estavam sobre a sua responsabilidade. Então, é tudo muito grave, desde a farsa da autonomia do médico, e desde a farsa, porque também isso já é em si uma farsa. Porque quando nós fizemos o nosso juramento de Hipócrates, ao nos formarmos em médicos, uma coisa é que nós só podemos fazer uma terapêutica que seja benéfica para o paciente, jamais que cause malefícios e, mais ainda, que possa conduzi-lo à morte. Quer dizer, isso imaginando que fosse autonomia, esse argumento da autonomia. Mas, no caso da Prevent Senior, esse argumento simplesmente não existiu. Então, é algo muito sério, me espanta profundamente a completa omissão dos órgãos do Conselho Federal de Medicina. Espanta em termos, porque a gente está vendo o papel que o Conselho Federal de Medicina está tendo. A Prevent Senior, ela estava assessorada pelo gabinete paralelo do presidente da República. Todos nós nos lembramos da doutora Nisi Yamaguchi, do outro médico que também era, esqueci o nome dele no momento, mas que compunham aquilo que era denominado o governo, o gabinete paralelo para a gestão da pandemia. Essas eram as pessoas que estavam na condução daquele processo ali da Prevent Senior. Então, eu acho que é realmente uma ponta do iceberg. Eu acho que, nesse caso, e também fazendo o contraponto que o Dirceu o tempo inteiro está querendo trazer aqui do SUS, fica claro uma coisa: saúde não pode ser mercadoria. Eu acho que nós temos que, daqui para frente, o SEBS, que é a entidade que eu presido hoje, está propondo a gente colocar na agenda pública do país, e a Frente pela Vida também o fará, o SUS 100% público. Eu acho que essa é uma agenda política fundamental para o pós-pandemia, assegurar direito universal à saúde da população brasileira, com qualidade, com controle da população, com direito do paciente respeitado, nós só teremos quando a saúde não for um negócio e nem uma mercadoria. Eu acho que pode parecer difícil essa transição, mas as ideias da humanidade que sempre foram colocadas, inicialmente poderiam parecer difíceis, como até o SUS parecia na Constituição de 88, você ter o SUS, um sistema universal de saúde, né? Que a saúde fosse um direito de cidadania. Isso nós já temos. Isso já é uma conquista do povo brasileiro. 80% da população brasileira, se não mais hoje, em função do desemprego, de uma série de situações críticas que nós estamos vivendo na sociedade brasileira, mas, com certeza, a gente pode estar trabalhando para que esse SUS 100% público possa, de fato, ser uma realidade no Brasil, porque nós não podemos deixar que esse tipo de situação, que já houve lá atrás, com a Clínica Santa Genoveva, onde 102 idosos morreram em 2 meses e 10 dias, com associação de 2 medicamentos, benzodiazepínica e haloperidol, uma associação totalmente não recomendada, ao contrário, esses pacientes lá na Santa Genoveva, na década de 90, morreram desidratados, desnutridos, num momento em onde essas pessoas nem eram consideradas, na época existia a IH, que é a autorização de internação hospitalar, chamada fora de possibilidade terapêutica, quer dizer, o paciente já entrava com uma autorização dessa na mão e na outra com atestado de óbito. Quando nós vimos todo aquele relato daquelas mortes todas, vimos que a grande maioria eram pacientes que não tinham nada de fora de possibilidade terapêutica, que o que equivale hoje a essa questão dos cuidados paliativos, digamos assim. Mas é uma situação muito grave essa que foi revelada e chocante. Eu acho que não há uma brasileira e um brasileiro que não tenham ficado emocionados e comovidos com aquele depoimento daquele paciente, né, que foi salvo pela família da Prevent Senior.
Eu posso começar aproveitando um mantra que eu e Lúcia temos, né, que é o SUS. Né? O SUS tem de ter tudo isso que ela falou e tem que ser financiado de maneira correta. Né? Então, talvez esse momento do que fazer pós-pandemia está relacionado com a emenda constitucional 95. Quer dizer, outra coisa para se pensar, né? Como é que vai melhorar se você tem um limite? É uma discussão importante, né? A outra, em relação ao que aconteceu na Prevent Senior, e a gente escuta a boca pequena, que não foi só lá, não foi o único hospital em São Paulo que fez isso, tem história das Unimedes no norte do país, também estão sendo avaliados, e tem o último caso agora, que saiu agora internacionalmente, que foi a tal experiência com a Proxalutamida. Vocês viram, né? E aí tem dois pontos importantes, né? Porque o lado ruim é que as pessoas são capazes de fazer coisas erradas baseadas na parte econômica. O lado bom desse processo todo é que, teoricamente, os métodos de impedir isso existem. O CPI é uma delas, é excepcional. Mas nós temos o quê? O Conselho Federal de Medicina, o Conselho em si, estaria pronto para fazer muita coisa. Eu tenho falado muito sobre isso. Eu não falo que é o conselho que tem feito isso, é a atual direção que é horrorosa, né? Tem que ser, se possível, até ter intervenção, se isso fosse possível. E o outro lado, nós estamos esquecendo aqui, em relação às pesquisas, foi que tudo foi feito lá no Prevent Center, a revelia de um sistema espetacular que o Brasil tem, que é o sistema CEP-CONEP, que é o sistema do Conselho Nacional de Ética e Pesquisa e os comitês de ética e pesquisa institucionais. Estavam presentes, as normas brasileiras são as mais rígidas. Eu tenho participado de diretrizes internacionais, eu sempre uso, quando eu ponho a posição brasileira, eu falo, é possível, falei, não, não é a minha posição, o Brasil faz assim, porque tem um sistema. E é outro assunto para vocês conversarem. Tem uma lei em andamento, projeto de lei 7082, que vai acabar com a CONEP. Está em andamento, já foi ultrapassado o último ponto, que é na comissão comissão CCJ, né, de Constituição e Justiça, foi aprovado. Quer dizer, se ultrapassar, o sistema CEP-CONEP, que hoje ele é controlado pelo controle social via Conselho Nacional de Saúde, vai virar uma autarquia da Secretaria de Ciência e Tecnologia, Insumos e Estratégias, que é ligado diretamente ao governo. É uma coisa horrorosa que pode acontecer, é um assunto interessante para a gente participar. Né? Outro também, que nós não temos nem falado pouco, porque a ideia é que é necessário comprar vacina, nós estamos esquecendo que essas seis indústrias internacionais estão ganhando um absurdo vendendo vacina. A Pfizer espera vender esse ano 15 bilhões de dólares. E tem um projeto brasileiro que foi aprovado, que é a que vai contra a patente de medicamentos e drogas durante a pandemia. Foi aprovado. Pode ser que seja não regulamentado pelo governo federal. Outro lugar para a gente lidar muito intensamente, e vocês sabem também o que está acontecendo dentro da Organização Mundial de Comércio, uma proposta da África do Sul e da Índia, aprovada por mais de 100 países, para que também haja uma suspensão de patentes durante a pandemia. Infelizmente, o Brasil votou contra. É um negócio completamente inexplicável. Então, quer dizer, tudo isso está relacionado com a possibilidade de pessoas fazerem coisas erradas, mesmo em situações onde você tem capacidade de impedi-las. Felizmente, tardiamente, mas aconteceu, tem uma barreira agora para que isso não aconteça de novo. Mas se você lembrar o que foi feito lá, vai contra os quatro principais princípios da ética médica, que é autonomia, eles não tinham autonomia, a beneficência, não era para beneficência, a não maleficência, não foi planejado, e a chamada justiça distributiva. Foram contra tudo completamente, está marcado isso, está escrito, está reescrito, e eu fico sempre lembrando a história, uma citação do Bobbio, né, um filósofo importante italiano, morreu uns 15 anos atrás, que ele falava que o maior problema dos nossos tempos em relação aos direitos humanos não é estabelecer princípios, é fazer com que eles sejam utilizáveis. Então, talvez seja esse o nosso papel, né? Na saída dessa pandemia. Então, não é esperar a saída, não. Nós estamos nesse processo agora. É juntos que fazer com que isso aconteça e levar esse pessoal, Lúcio, como você bem falou, às barras do tribunal, se for possível que esse tribunal vá fazer alguma coisa contra eles. Mas nós vamos juntos fazer isso, né? Evitar que isso não aconteça de novo. E fazer tudo para que não passem. O não passarão cabe muito bem aqui. Né? É isso.
A Lúcia falou da ligação entre esse gabinete paralelo na área médica, né, do governo, com o caso, com a Prevent Center. Houve um incentivo, houve um ambiente propício à realização dessas experiências macabras, não cientificamente recomendáveis no país todo. Eu falo isso porque parece que esse tipo de coisa, talvez não com tanta, não como o da Prevent, mas parece que se espalhou pelo país, como falou o professor Greco. E esse último caso que ele citou aí, o caso do Amazonas, quer dizer, ali foram 200, ao que se sabe, 200 mortes foi o resultado de uma pesquisa que tinha sido proibida, que não tinha sido aprovada pela Anvisa. Quer dizer, então, os órgãos do governo, os órgãos da medicina atuam e as instituições médicas, as organizações médicas, passam por cima de tudo isso. Com aprovação de quem? Com incentivo de quem?
Posso começar nessa, Lúcio? Só para relembrar um ponto aqui, que acho que é importante o que você falou, mas lembrar que não era a Anvisa que tinha que tomar cuidado, e o cuidado foi tomado pela Conep, né? A Conep interrompeu imediatamente, entrou agora, inclusive, com a representação do Ministério Público, tem a cópia dela, posso mandar para vocês, para apurar agora, do ponto de vista criminal, a história da mortalidade, né? Então, realmente, esse processo que aconteceu paralelo, acho que é claro que a presidente chamou muita atenção, porque foi localizada, e a estupidez e o horror foi tão localizado e tão repetido, mas a tal distribuição dessa mistura de medicamentos pelo Brasil inteiro, ele faz parte desse mesmo caminho, né? E faz parte, nós não entramos nisso ainda, da história dos ministros da saúde que tiveram nesse governo, né? Desde o primeiro, que parecia, agora virou como se fosse a última Coca-Cola do deserto, foi ele que acabou com mais médicos. Foi ele que foi contra o SUS. Depois, acho que o único que saiu de maneira correta foi que ele ficou menos tempo. Falou, isso aqui eu não faço, estou fora. Não. O seguinte, aquela estupidez, colocar um irresponsável pela intendência para fazer aquilo. E o atual está decepcionando, né? Quer dizer, temos de entrar na história da Conitec, né? Certamente vocês vão perguntar isso mesmo no correr dessa discussão, e eu e Lúcia podemos estender um pouco sobre isso. Obrigado, Lúcia. Então, eu passo para você.
Pegando essa pergunta do Rodolfo, né, se havia um ambiente favorável para que esse tipo de prática prosperasse da maneira como prosperou nesse processo, eu acho que sem dúvida nenhuma. Eu acho até que toda essa discussão mostra uma falência moral dessa prática médica, tal como ela foi exercitada nesse processo. Quer dizer, já havia todas as informações necessárias para que o Conselho Federal de Medicina fosse o primeiro a se posicionar contra. Não só não se posicionou, como incentivou. O governo federal exercitou de uma maneira plena, né, essa incentiva a esse tipo de prática, e esse grupo paralelo lá, que assessorou a presidência da República, ele estava de cabeça nessa situação da Prevent Senior. Então, havia, sem dúvida nenhuma, toda um terreno fértil para que esse tipo de prática prosperasse, né? Eu me lembro que lá atrás, no início da pandemia, o próprio diretor da OMS, o Tedros Adhanom, ele levantou com relação até essa prática que o Dirceu estava falando da Pfizer, da não suspensão das patentes em plena pandemia. Isso realmente diz respeito a que ponto chega a saúde se transformar numa crise, a maior calamidade que a humanidade estava vivendo, esse tipo de suspensão das patentes não conseguir ter, por exemplo, adesão de um país como o Brasil. Isso aí é realmente uma falência moral e que vai ser importante nós enfrentarmos. Eu acho, por exemplo, que o Conselho Federal de Medicina, nós deveríamos pressionar para que houvesse uma renúncia dessa direção do Conselho Federal de Medicina. É impossível conviver um país com um Conselho Federal de Medicina com esse tipo de prática. E, ao mesmo tempo, acho também que a própria a agência reguladora aí dos planos de saúde falhou demais. Não só não interviu a tempo nessa questão da Prevent Senior, como tudo que está se fazendo no Brasil é isso que o Dirceu chamou a atenção. A Conitec, por exemplo, está sendo desmontada, colocada quase que a serviço do Ministério da Economia, como também a área de controle de preços de medicamentos, também está ocorrendo a mesma coisa, uma tentativa de uma consulta pública para retirar do Ministério da Saúde o controle dos preços e dos medicamentos para colocar para o Ministério da Economia. Portanto, é uma situação muito crítica e que nós teremos que realmente enfrentar essa situação. Espero que o relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito ajude o Brasil a colocar como agenda prioritária o enfrentamento das questões que estão sem responsabilização pelos crimes. Não podemos, mais uma vez, deixar isso impune, né? Então, acho que é uma situação muito séria e os dados todos estão mostrando que isso está indo em frente, é uma boiada passando. Essa, quer dizer, essa boiada, apesar do Comitê de Controle de Pesquisas, apesar de tudo, eles fazem de qualquer maneira. Quer dizer, a mesma boiada que passou para devastar a Amazônia, o Pantanal, para fazer todas essas barbáries que nós estamos assistindo, é o que eles estão impondo à sociedade brasileira e que o preço está sendo insuportável. O sofrimento da sociedade brasileira é enorme nesse momento. O Dirceu citou anteriormente a questão das vítimas da Covid. Eu estou até ajudando, colaborando com a Associação Vida e Justiça, que é uma associação que está trabalhando exatamente para você conseguir, ao final e ao cabo dessa situação, você ter leis que possam, por exemplo, proteger os órfãos da Covid, os familiares dessas vítimas, criar um fundo, leis que já estão sendo trabalhadas junto, por exemplo, com o pessoal da Justiça Fiscal, para que a gente crie um fundo, esse fundo que possa criar mecanismos de proteção social, e isso a gente levou à CPI. A CPI recepcionou de uma maneira muito boa essas propostas, para que a gente saia, além da responsabilização, criando também mecanismos de proteção social e identificando aonde tiraremos os recursos. Por exemplo, uma das propostas que está ganhando força nesse momento é a taxação dos super ricos, para que a gente possa criar, inclusive também em áreas da economia que são nitidamente promotoras de problemas na saúde da população, como os agrotóxicos, conseguimos também fazer taxações que possam criar e fazer parte desse fundo de proteção às vítimas da Covid e criar também um outro momento na sociedade brasileira.
Como é que ele deveria analisar isso que aconteceu na Prevent Senior, em todo esse gabinete paralelo, tudo que aconteceu na pandemia, em relação a uma perspectiva histórica, numa comparação com outros tempos? Muita gente diz que aconteceu agora aqui no Brasil é o maior escândalo que se tem notícia aqui no continente. Tem gente que compara com o nazismo. O professor Dirceu, eu não li todo o currículo, porque é imenso aqui, tem uma participação enorme na área internacional e conhece a fundo essa discussão ética no mundo todo, inclusive lembrando aí do caso da Guatemala, em 1946. Eu queria que a gente, se vocês pudessem tentar mostrar para a gente como isso se encaixa, ou como isso deve ser visto numa perspectiva histórica comparativa. A gente... faz sentido comparar com que situação? A situação é inédita?
É muito, muito bom se lembrar disso, né? Eu tenho escrito sobre isso mesmo, sobre a história, tanto lá de que começa nos campos de concentração, não só nazistas, mas também japoneses, depois passa por Helsinki, depois da Guatemala, um negócio horroroso, não dá nem tempo de a gente conversar aqui sobre ele. E depois chega em 97 com projetos usando placebo, mulheres grávidas vivendo com HIV em países pobres, e a história vai se repetindo, e o que se tem se tentado fazer, quer dizer, o que tem se tentado fazer é o contraponto, é ter medidas que você possa impedir que aconteça, e se acontecer, medidas para punir o que aconteceu. Infelizmente, dessa vez, nós não conseguimos pegar no início, né? Por razões diversas, talvez você faça parte da nossa proposta para saída. A saída para todos e todas vai ser com a informação de maneira correta ser passada para todos e todas. E todos, como também dizia Paulo Freire, possam se emancipar para lutar pelos seus direitos. Né? Porque você vê, dentro da Prevent Senior tinha médicos. Pessoas, provavelmente uma parte importante delas, pessoas de boa formação, que tinham ideia do que estava acontecendo, mas com a pressão foi suficiente para que eles jogassem para cima todo aquilo que eles aprenderam. Eu tenho dito isso muito para meus alunos na medicina. E quando um aluno reclama de um professor, o risco que ele tem é de ser colocado de lado. Mas se 10 alunos reclamarem, se 50 alunos reclamarem, você pode ter exatamente aquele momento, né, que aconteceu no HIV-AIDS. A comparação melhor que eu acho, Eleonora, é com a resposta mesmo ao HIV-AIDS no Brasil. Uma resposta positiva, que pode ser usado como argumento para dizer que é possível. É possível essa nódoa, né? Você lembrou da minha participação internacional, eu tenho uma história pequena para contar, que quando o Trump foi eleito, e essas coisas internacionais, tem muito americano, né? O povo estava morrendo de vergonha. Eu falei, não tem nada com isso. Agora está acontecendo comigo, né? Quando a pessoa chegou, como é que isso pode ter acontecido com o Brasil? Eu falei, pois é, não fui eu, né? Mas não, eu fui parte, porque se nós não conseguimos contrabalançar isso, pode ser que seja agora a saída. O que é que nós vamos sair na saída? O que é possível fazer? Já falamos aí da patente, da emenda constitucional 95, essa que a Lúcia está participando muito intensamente, tem um fundo, a taxação de coisas do comércio eletrônico. É, a possibilidade outra que nós fizemos, aí eu falo por mim e por Lúcia, na época do final da ditadura, lembrar o pessoal que teve ditadura sim, né? Na época da saída nós começamos a participar institucionalmente. Participamos do movimento de renovação médica, tomamos os conselhos à época, tomamos até a associação médica, a mudança dentro dos conselhos nacionais de saúde, com a participação de todos, acho que é a hora mesmo, vai ser essa a nossa saída. Gradual é, porque destruir é muito fácil. Eles conseguiram fazer nesses 2 anos uma destruição de quanta coisa que foi acumulada, não completamente nos últimos 10, 12 anos, acabaram em menos de 2 anos. Né? Então, outra coisa é pensar na história, vai ter eleição ano que vem. Tudo isso aí faz parte desse processo. Como é que nós vamos sair disso? Tem que sair de maneira correta. As pessoas começarem a ter informação correta para mudar, inclusive, essa história horrorosa que tem risco de continuar cada dia pior. Eu sempre lembro outra publicação interessante que é do Joseph Conrad, do final do livro dele, Coração das Trevas, que o comandante Kurt, fala assim, a última palavra dele foi o seguinte, o horror. Isso. Vamos conviver, né? Vamos sair dele. É isso.
Olá, Lúcia.
Eu estava me lembrando também como também esse momento que nós estamos vivendo no Brasil, ele é funcional, né? Nós temos aí agora essa situação do Paulo Guedes com dinheiro aí no paraísos fiscais, o aumento do dólar favorecendo a ele, e me lembro de um livro pequenininho, interessantíssimo, chamado Ordem do Dia. Nesse livro, é um livro até de um autor francês, ele mostra todo aquele empresariado da Krupp, de todos aqueles grandes empresários da Alemanha, né, antes de ser nazista, que como bancaram o Hitler de uma maneira contundente. Né? E no final da guerra, né, quando todos foram prisão aquilo ali no julgamento de Nuremberg, esses empresários praticamente saíram incólumes desse processo todo, incólumes. Estão todos aí, e isso eu estou colocando pelo seguinte, qual é a tarefa que nós temos para enfrentar essa situação tão drástica que nós estamos vivendo hoje? Nós tínhamos também nesse movimento da reforma sanitária brasileira que criou e construiu esse exemplar direito à saúde, como direito universal de cidadania, nós tínhamos uma frase também, que era a questão da democracia e saúde, mas também da consciência sanitária da população brasileira, né? De perceber, à medida em que a população tem a consciência do que está determinando o seu processo de saúde e o seu processo de adoecimento e morte, a capacidade que terá isso, programas como esse são fundamentais, porque essa questão da mídia, ela é chave, né? Comunicação é um direito básico, um direito humano fundamental. Até comparando com o que o Dirceu falou da época do enfrentamento da pandemia da AIDS, né? Nós tínhamos também essa questão da informação, ela se tornou muito preponderante naquele período. Claro que tinham figuras que contribuíam para isso, mas hoje nós vemos a falência da própria imprensa, né? Da grande mídia. Quer dizer, e nós temos isso tem que ser outra questão enfrentada. Como é que nós vamos trafegar para a reconstrução do Brasil em novas bases, novas relações, que supere o Brasil, que essa situação do racismo, da escravidão que criou, é isso. Você diz assim, como é que nós vamos mais uma vez não enfrentar isso? Essa questão que a gente está vendo, elas são comparadas ao nazismo, sim, aos campos de extermínio. Quer dizer, o que nós estamos vivendo no Brasil, 602 mil mortes, a maioria é evitável. O que é isso, se não você colocar a população brasileira para realmente ser exterminada? Quer dizer, esse tipo de situação, eu espero que, à medida em que tenham nomes e sobrenomes dessas vítimas, que deixe de ser algo banalizado, só quantidades, por isso é importante essa lembrança que todo o início do programa vocês fazem, né, de que vamos fazer a memória, e estamos também nessa história das vítimas da pandemia, procurando construir o memorial dessa história, né, para que essas pessoas, 600 e tantas mil, tenham nome, sobrenome, famílias, para que a gente tenha políticas que possam realmente dar conta de enfrentar isso. Para isso, a primeira coisa é ter um memorial, como não teve memorial da ditadura que outros países têm no mundo. Quer dizer, então, são situações que acho que o Brasil tem que começar a ter essa consciência mais ampla, porque se trata de construção de correlação de força, né? Embora eu ache que essa história, em vários momentos do Brasil, a gente teve correlação de forças para ganhar um projeto de solidariedade, e esse projeto só não vingou e não foi à frente por golpes. Aqueles que não têm apreço pela democracia, que qualquer fio de cabelo de distribuição de renda deixa esses grandes capitalistas enlouquecidos, e são eles os fiadores, como foram lá atrás no Hitler, dessa história que a gente está vendo hoje, desastrosa, né? Essa coisa criminosa que é ter uma pessoa com perfil do Bolsonaro, que sempre defendeu publicamente torturadores, que sempre defendeu armas como algo que tenha que ser popularizado, uma série de coisas que realmente agridem a construção de uma sociedade mais solidária, né? Que é uma sociedade dos direitos universais de cidadania, né? E não desse desmonte e dessa devastação que nós estamos vendo hoje, cujo resultado é esse. A maior calamidade da história do Brasil é essa pandemia da Covid-19 no Brasil. A pior gestão da pandemia do mundo. Quer dizer, então, tudo isso tem um preço, e o preço é muito alto para todos nós.
E pensando só mais um pontinho, uhum, pensando nisso que a Lúcia falou, porque realmente a pandemia escancarou essas coisas, né? Quer dizer, essa mortalidade que não podia ter acontecido, mas nós temos que lembrar a quantidade de mortes que não poderia estar acontecendo, que eram pré-pandemias, que foram acentuadas agora, né? A violência contra o pobre, contra o negro, contra a periferia, quer dizer, a distanásia, né? A morte fora de hora dessa população. Eu acho que esse exemplo, quer dizer, esse exemplo ruim que nós vamos ter na mão, essa quantidade de morte, pode servir como uma alavanca mesmo, porque, como eu comentei no início, a pandemia vai ser controlada. Gradualmente, vai diminuir com a vacinação, mas a ruindade, e aí também, relembrando o Lúcio, ela falou sobre os nazistas, os capitalistas ajudando o nazismo, tendo os capitalistas brasileiros ajudaram a ditadura. Né? Estão todos aí, matando de braçada. Acho que o momento é dessa discussão, né? Discussão, o Brasil não conseguirá, desculpa, o Brasil não, a população brasileira não conseguirá sobreviver na situação que está mostrada para nós, que a pandemia escancarou. Qualquer lugar que vocês estejam, no Rio de Janeiro, não sei onde é que vocês estão, aí, em São Paulo ou aqui em Belo Horizonte, as ruas estão cheias de pessoas morando na rua. Por quê? Porque eles querem. Na verdade, isso aí é apenas também outra ponta de um processo, que essa vai ser a mudança que nós vamos ter juntos. Né? Eu falo assim, que nós temos, que faremos, né? Temos de fazer, nós faremos, como fizemos antes, que a juventude toda, que está começando a aparecer movimentos, né, nas periferias interessantes, movimento sem terra, movimento sem teto, é a hora que nós estamos juntos desse pessoal todo, mesmo que sejamos privilegiados, brancos, num país complexo como o nosso.
Pensando, então, no futuro e no pós-pandemia, que modelo a gente deveria, digamos, esperançar, para usar o Dirceu recuperando o Paulo Freire? porque o Brasil hoje tem o sistema público, o sistema privado, a maior, grande maioria, acho que 80%, só tem o sistema público, privado, é o restante, os 20%, mas em termos de dinheiro, né, o privado acho que tem até um orçamento maior do que o público. O SUS passou por esse desfinanciamento aí de décadas, mas nessa pandemia, apesar de tudo, eu acho que está saindo com uma visão, a população acho que está reconhecendo o SUS como uma coisa importante de ser preservada. As palavras de ordem, digamos, desse modelo que a gente deve perseguir, deveriam ser em torno do SUS 100%, deveria descartar a saúde privada, ou ela é inevitável num país como o Brasil, de muita desigualdade? Como é que se deveria trabalhar a questão desses dois modelos, que muitas vezes esse modelo privado, a gente viu na Prevent Senior, atinge uma população mais idosa, verticalizado, não acaba sendo tendo uma série de obstáculos, né, para plena saúde. Enfim, como é que ainda deveria ser? Fora o sistema privado, é só público? O que que ele deveria trabalhar como ideia daqui para frente para a saúde no Brasil?
Bom, eu acho, Eleonora, que a gente deve trabalhar com uma perspectiva do SUS 100% público. Por que que eu digo isso? Na própria Inglaterra, que foi uma inspiração para o Brasil com seu Sistema Nacional de Saúde inglês, que várias vezes foi torpedeado, mas está lá de pé, a esmagadora maioria da população inglesa, ela está no sistema de saúde inglês. É uma parcela ínfima, não sei nem se chega a 10% da população, acho que talvez até menos, entendeu? São aquelas que estão pagando alguma coisa fora. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar para o SUS 100% público e para que ele tenha cada vez mais qualidade. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem simples. Se você trabalha nessa perspectiva, você pode imaginar a que é que faz uma pessoa optar, às vezes, por um sistema privado. É uma coisa de um lugar agradável, uma coisa acolhedora. Você pode perfeitamente, isso muitos municípios já têm. Você criar uma estrutura, tanto da atenção básica quanto da atenção hospitalar, essa rede de atenção integral à saúde da população, de uma maneira bonita, agradável, entendeu? Isso nós temos como fazer, entendeu? Uma atenção básica agradável, das pessoas se sentirem acolhidas, de se sentirem protegidas, de se sentirem ali cuidadas, onde uma pessoa que é atendida no lugar e precisa fazer um procedimento cirúrgico, ou fazer um procedimento mais grave, aquele profissional que o atendeu na atenção primária vai estar acompanhando e, quando voltar, vai ter aquele atendimento que não tem hoje nem na rede privada. Então, nós podemos realmente, essa agenda é ambiciosa? É, mas eu acho que o Brasil precisa ter ambição, ambição de tratar com dignidade a sua população. Outra questão que a gente começa a ter a importância, e eu acho que a pandemia escancarou isso, é, por exemplo, com relação aos profissionais de saúde. Os profissionais de saúde estão totalmente precarizados no Brasil, dentro dessa lógica, desse projeto que não protege a população. Como o Dirceu falou, a gente hoje tropeça nas ruas do Brasil com as populações sem direito à moradia. A questão da moradia é hoje uma discussão global. Em Berlim hoje se discute e está se vencendo essa discussão que não pode se ter imóveis para especulação. A semana passada foram os grupos de moradia a Brasília para reivindicar que não pode tirar pessoa das suas residências porque não consegue pagar o aluguel. Morar é um direito, e saúde em todas as políticas significa ter o direito a uma moradia digna. Então, isso são políticas que a gente vai precisar organizar. E está a população se organizando para isso, né? Para ter realmente esses direitos básicos, preliminares de uma sociedade. E a questão dos profissionais de saúde, que eu acho que é uma agenda fundamental, por que não uma carreira de Estado para os profissionais de saúde? Nós temos carreiras de Estado, por que não uma carreira de Estado que possa estar realmente dando para... Nós vimos na pandemia a importância que um sistema público tem para o país. Isso é hoje um consenso. Todo mundo diz, o SUS é importante, viva o SUS. Agora, o SUS, para ter essa mudança de patamar, ele precisa de um financiamento estável, profissionais estáveis no SUS. O que nós não temos hoje são profissionais totalmente precarizados, sujeitos a qualquer mudança de governo, estarem fragilizados, de não receber os seus salários. Quer dizer, todo mundo os reverencia, os homenageia, mas precisamos reconhecer como são trabalhos fundamentais para o país. Terceiro, a saúde, ela também é uma fonte de empregos qualificados enorme, é uma área de emprego intensivo no Brasil. Então, é uma área estratégica para um novo momento para o Brasil, até naquilo que nós consideramos o complexo econômico industrial da saúde, que nos trará soberania e segurança sanitária. O Brasil tem a Fundação Oswaldo Cruz, tem Instituto Butantan, instituições sem interesse, universidades públicas que podem estar fazendo pesquisas de ponta, que podem estar colocando o Brasil num outro patamar. E a saúde, com certeza, é uma das políticas estratégicas para que a gente possa ter essa ambição. Qual é essa ambição? Simples: dignidade para a nossa população, qualidade de vida e saúde como um direito para valer em todas as suas etapas de vida. Como diria o Beverly de lá, na Inglaterra, no pós-Segunda Guerra Mundial, do berço ao túmulo, né? Quer dizer, era essa a ideia que fez com que a saúde na Inglaterra se tornasse uma política de bem-estar forte, importante, né? E eu acho que a gente tem que ter essa ambição, essa ousadia, essa colocar na agenda do Brasil um SUS 100% público de qualidade que possa proteger a vida e a saúde da nossa população.
Eu posso começar desse ponto que a Lúcia acabou de falar, né, e a sua pergunta é muito boa. Quer dizer, é possível acabar com o sistema privado nesse momento? Eu acho que não é possível. Seria ideal, aspirativo, mas acho que nós temos que fazer um processo que o SUS seja o concorrente ideal para essa situação, para que as pessoas não precisem ir para esses planos. Eles acabar estrangulando-os, melhorando o que tem na estrutura nossa, que é capilarizada, não tem nada igual, né? E a ideia de carreira de Estado, acho que pode ser um começo bom, não só para médico, né? Quer dizer, para toda a cadeia, né, do profissional de saúde. E nós temos um caminho, Eleonora, que interessante, nós temos a estratégia de saúde da família, que é outra coisa espetacular, né? Então, atenção básica, com gente que possa trabalhar sendo bem remunerado e com a população exigindo, né, que é o lado que eu falei do lado contrário, da emancipação, né? Acho que é uma saída para esse ponto. Agora, se fosse pontual, o que é possível fazer? Eu já comentei algumas. Aproveitar essa visibilidade que o SUS teve, que as pessoas agora sabem que é necessário. A visibilidade que o Conselho Nacional de Saúde despontou nessa pandemia, mostrando o papel que ele tem. A discussão que parece que até o Senado acabou se mostrando, da maneira estranha, mas a CPI fez uma diferença tremenda, é começar a pensar onde é que você pode bolir. A emenda constitucional 95 é uma delas. É difícil, mas é possível. A história de ter arrecadação não do pobre, né, não do consumo, mas do ganho, é possível também. São coisas factíveis, difíceis, mas factíveis. A discussão sobre patente, importantíssimo discutir isso e pensando na saúde, né, porque não é que a reclamação de quem tem patente fala que vai acabar o estímulo. Não é verdade, né? Mesmo quando há a licença compulsória, que ele fabricou, continua recebendo, e facilitaria esse processo agora, da necessidade especificamente da pandemia, mas a pandemia vai acabar, nós vamos continuar, eu tenho contado sempre isso, a vinda da Covid não acabou com os males anteriores da saúde do Brasil. Todas as doenças que atingem populações negligenciadas estão aí. A dengue, a sífilis, a hepatite, HIV, quer dizer, estão todas aí. Então, é esse momento, eu acho que de pensar que, infelizmente, veio essa pandemia nessa intensidade que foi, teve essa estupidez que mostrou que o Brasil pode ser ruim, as pessoas que vão poder no Brasil podem ser ruins, mas nós temos a defesa, né? O esperançar, que eu comentei de novo, a capacidade de juntar para lutar e não falar assim, vou só esperar para ficar falando contra. Não, o papel nosso agora, nesse momento, é colocar onde seja possível, e todas essas coisas que eu comentei, que a Lúcia comentou, estão nas nossas mãos. Mas, na verdade, inclusive, a parte, infelizmente, esse país que tem uma democracia representativa, que é o jeito que tem por voto, está na hora, falta quanto? 8 meses, 9 meses para fazer uma mudança que seja realmente capaz de voltar, pelo menos gradualmente, a saída desse inferno. Eu falo, quando eu falo nós, eu estou exagerando, que as pessoas estão vivendo mais do que nós quatro. Acho que é importante que a gente esteja junto. Eu acho que esse é um caminho lento, gradual, difícil. E, como o Lúcia falou, um programa como o de vocês é parte disso. É o contraponto da grande imprensa, que fica aquela confusão lá, que as pessoas agora estão ficando impressionadas. Tem gente que nem ouve mais a maior emissora do Brasil dizendo que ela é comunista. Agora você imagina, você começa a escutar aquelas outras duas que são horrorosas. É isso. Desculpa, eu estendi mais do que eu devia, estava só reforçando, concordando com o Lúcio.
Bom, a gente começou tratando o programa, tratando das questões, né, de tratar as questões de ética médica, né, isso, falando aí dessas pesquisas. Queria que vocês comentassem a atuação da comunidade médica nessa pandemia. Nós temos entidades, enfim, pessoas, enfim, um grande número de médicos aí com uma atuação heróica até nessa pandemia, assim como o pessoal que está na linha de frente do SUS, enfim, muitos são considerados heróis mesmo do país, a gente fala todo dia aqui, né, um agradecimento. Mas, ao mesmo tempo, a gente teve o Conselho Federal de Medicina, a gente teve um número considerável de médicos que simplesmente passaram a receitar o kit COVID, assinaram um manifesto em defesa da política do governo nessa pandemia. Enfim, a ética médica ao longo da pandemia. Quer começar, Odisseu?
Posso começar? Então começa, Odisseu.
Não, Lúcio, claro que não. Fala depois de você.
Não, eu ia comentar o seguinte, eu acho que essa questão é uma das questões mais sérias que a gente está se defrontando e não, também não é nova, né? Eu acho que no processo dos médicos, do programa Mais Médicos, a gente já tinha visto, estou dizendo mais recente, até num recorte mais recente, né? Porque lá atrás temos muitos outros também. Já tínhamos visto o preconceito enorme que uma parcela dos profissionais médicos se colocaram de uma maneira, inclusive, muito arrogante, muito prepotente. Essa doutora Cloroquina, ela, inclusive, foi uma das lideranças desse movimento, que era um movimento, no fundo, de impedir que a população brasileira tivesse acesso a cuidados de saúde e a cuidados médicos. Foi isso que aconteceu. Porque esses profissionais não estavam se dispondo a ir, por exemplo, para as áreas periféricas, para as áreas do interior do Brasil, que é necessário. Há muitos anos pensamos, inclusive, em algo como um serviço civil obrigatório, algo que pudesse também fazer com que a gente chegue esse tipo de atenção necessária aos maiores, aos recônditos do Brasil, que não são só nos lugares mais distantes, são nas periferias das grandes cidades, porque mesmo nas periferias, Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Minas, esses profissionais não querem ir para esses lugares. Eu me lembro, eu tive experiências, eu sempre gostei de trabalhar na periferia, mas muitos não querem. Então, há também um componente disso que a gente viu, dessa luta política que está acontecendo no país hoje, né? Essa questão de uma classe média que se sente, entendeu, superior de alguma maneira, e também eu acho que reflete algo também na formação médica, que precisamos trabalhar de uma outra maneira. Que tipo de formação de profissionais que possam atender às necessidades do país e não às necessidades apenas do mercado. Quer dizer, então, esse é um problema que está posto. Como vamos enfrentá-lo? É uma situação que realmente é para ontem, porque mostra a que ponto, né, essa questão da Prevent Senior, ela é exemplar, porque os profissionais médicos que estavam ali não são pessoas mais. Eles estavam ali num contexto que acaba obrigando esse tipo de prática a acontecer. Agora, há profissionais que estão, como esses que o Rodolfo citou, que estão na linha de frente. Há também a Associação Brasileira de Médicos e Médicas pela Democracia. Há também a Associação Nacional de Médicas e Médicos Populares, que é uma associação com muitos médicos e médicas jovens que estão aí trabalhando, principalmente nas áreas mais difíceis de trabalho. Quer dizer, então, há muita esperança mesmo. Agora, também não podemos colocar esse problema para debaixo do tapete. Esse problema se revelou grave, diria, imitando Tedros Adhanom, como uma falência moral, e acho que essa questão da ética médica hoje, no Brasil, é uma agenda prioritária para nós profissionais de saúde e principalmente para a sociedade brasileira. Como é que a gente vai contrabalançar com uma presença maior da sociedade, como foi até o exemplo da Prevent Senior? Quando a família, o direito do paciente é respeitado nessas instituições, a família tem a brecha para entrar, mas essa brecha podia ser uma porta aberta, e não apenas aquilo que uma família mais consciente e mais sagaz, digamos assim, percebeu, mas aquilo que estava óbvio, né? Elas tiveram, como se fosse quase que uma raridade, ter percebido que aquilo que estava sendo feito era uma barbaridade, era para todas as familiares poderem ter percebido a tempo e evitado aquela tragédia que ocorreu. Então, eu acho que é uma situação realmente muito crítica e que acho que há caminho, eu acho que é um caminho importante para ser feito e eu acho que já está sendo trilhado pelos profissionais que estão aí na linha de frente, por essas associações que eu me referi, mas tem que ser enfrentado esse problema no curto prazo, inclusive, tanto pela mudança no Conselho Federal de Medicina, que depois de todos esses crimes, não pode permanecer intacto e impune esse tipo de ação. Isso já é uma grande medida de curto prazo para poder mostrar que o crime não compensa, entendeu? Que a gente precisa criar novas relações na sociedade brasileira.
Acho que isso, a pergunta é muito boa, é uma pergunta difícil de responder, porque o Brasil deve ter hoje em torno de 700 mil profissionais. Eu estou falando só sobre médico, que é a boca torta do cachimbo, né? Na verdade, eu tenho falado sobre toda a comunidade de saúde, mas especificamente sobre médico, que foi eles que acabaram fazendo todas essas lambanças, né? 700 mil médicos, cuja formação, talvez um tempo atrás, um pouco mais intensamente científica, que está sendo diluída com a quantidade de escolas médicas espalhadas pelo país. A expectativa é daqui a 3 anos ou 4, 1,5 milhão de médicos formados e sem local nem para onde ir. Então, talvez a saída, para saber quais desses são aqueles que participariam de uma situação que aconteceu agora, é difícil fazer um estimativo, né? O fato é que houve muitos, né? Nós somos exemplo aqui, os que tiveram linha de frente, nós que trabalhamos o tempo inteiro cuidando de pessoas, que fizeram da maneira correta. Mas a classe é uma das classes mais conservadoras do país, vocês sabem disso, né? É conservadora e o aparecimento de um governo conservador apenas escancarou de novo. Não foi, não é gente nova que virou agora tão conservador, já estavam aí. Então, o papel acho que nós temos, essa pergunta sobre o que fazer, é reforçar. A Lúcia falou de duas entidades importantes. A terceira, né, que é a Associação Brasileira de Médicos da Família e da Comunidade, também tem um papel importante. E, claro, até a Associação Médica Brasileira, que foi um negócio interessante, né? No começo da pandemia, estava completamente alinhada, eles andavam de mãos dadas, o CFM, a AMB, e esse idiota que está na presidência, com fotografias sorridentes, houve uma mudança dentro da AMB. Tanto ela que foi ela que fez o primeiro caminho contra o kit COVID. A Lúcia não lembrou, acabei de lembrar agora, nós entramos, as entidades que já nomeei aqui, o SEBS, o Abras, a Rede Unida, o Sindicato dos Médicos, a Rede Brasileira de métodos e métodos da democracia, entramos com a petição contra o CFN. Né? Até agora não teve resposta nenhuma, mas nós estamos fazendo isso. Quer dizer, é o papel que a gente tem. Um papel ruim, porque é
pequeno. Com a petição onde?
Contra o petição primeiro entregamos ao CFN para suspender aquela 04/2020, né, que foi o parecer que trouxe todo isso, né, essa estupidez. E como não houve resposta, nós vamos entrar agora no Ministério Público. Mais uma entrando, porque já tem uma ação agora em andamento, que começou em São Paulo, que infelizmente agora está em andamento. Mas isso aí é pontual também, porque nós vamos mexer com uma estrutura que ela não tem esse papel importante em relação à formação médica. Ela é um órgão para tomar conta, na verdade. É uma situação ruim, né? Autarquia para isso. Quer dizer, o papel nosso é, junto com essas entidades todas que estão em andamento, que elas cresçam, que elas dêem exemplo. E, claro, evidentemente, com o reforço do financiamento do SUS, com a estratégia de saúde da família mais intensamente financiada e aumentada, pode ser a saída que a Lúcia falou. Quer dizer, a troca vai ser: por que eu vou pagar um plano se eu tenho tudo que eu preciso dentro do SUS? Você pode fazer o contrário, né? Em vez de impedir, você mostra o exemplo. E aí, claro, na mudança possível dentro do governo federal, acho que até temos que proteger duas coisas, como eu já falei. Primeiro, proteger o sistema CEP-CONEP dessa lei. O segundo, a Conitec, que pelo menos teve um papel importante, né, mas foi bloqueada. O parecer que fizeram é muito interessante. Está bloqueada e está ficando por isso mesmo. Então, acho que é isso, viu, Eleonora? É um trabalho difícil, mas nós fizemos uma vez em 82, 84, 85, até a saída dessa... A saída não, os militares só saíram da linha de frente, né? Mas pelo menos melhorou um pouco naquele período. Vamos fazer de novo, vamos evitar que isso aconteça e juntos, né? Sair juntos dessa crise, gradualmente, com um risco para todos nós, que nós estamos correndo um risco diferente. Eu sempre falo isso da época da ditadura, que nós sabíamos quem era o inimigo. O inimigo estava fardado. Agora não, você pode ir a qualquer lugar, você pode ser agredido, pode ser morto. Fala, não, foi assalto e tal. Então, vocês tomarem muito cuidado, como eu e o Lúcio temos tomado também.
Legal. Lúcia, professora Odisseu, a gente queria agradecer muito a sua participação aqui nesse debate dessa noite. Eu acho que esse é um tema, na verdade, vários temas que a gente abordou aqui que podiam ser usados em debates semanais. Aí. É um tema que, imagino, movimentos populares, sindicatos, os partidos políticos também precisam entrar e participar. Mas, nesse momento, a gente queria deixar o nosso agradecimento aí à participação de vocês. Também queria agradecer a participação dessa assembleia que se formou aqui para ouvi-los e que colocou questões, fez um debate entre eles mesmo, entre o pessoal que está assistindo. Algumas questões a gente trouxe aqui para vocês. E queria convidar todo mundo que está aqui conosco hoje, vocês também, para que a gente faça um outro agradecimento nesse momento, que é, como eu já falei, aos heróis do Brasil de hoje, que são as médicas e os médicos, as enfermeiras, os enfermeiros, todos os profissionais que atuam na área de saúde, pessoal do refeitório, pessoal da limpeza, pessoal do transporte, pessoal que atua nos cemitérios e que tantas vezes dá guarida aí para o sofrimento das famílias. Então, o nosso agradecimento a todos eles, que não só têm de enfrentar aí essa doença tão terrível, mas também enfrentar o boicote e a ação criminosa do governo federal, que foi aqui demonstrado. A eles todos, o nosso muito obrigado. Queria dizer que essa entrevista, essas colocações todas que o Odisseu e a Lúcia trouxeram para nós hoje aqui, você pode revê-las, usá-las para debates, para discussão entre colegas. É só buscar por Tutameia TV e você nos encontra no Twitter, no Facebook, em podcasts, né? Mais recentemente a gente também tem oferecido podcasts, e claro, no YouTube. Não deixe de se inscrever em nosso canal, o canal Tutameia TV, e clicar na sinetinha para receber informações sobre novos vídeos. Todo o nosso trabalho é ancorado no site Tutameia, onde a gente sempre apresenta reportagens sobre as entrevistas que fazemos, além de artigos e opiniões, fotos, vídeos, enfim. O site Tutameia, o endereço é tutameia.jor.br. E agora, antes da boa noite, a gente quer passar de novo a bola para o Dirceu e para a Lúcia, para que façam, então, a sua mensagem para o pessoal que está aqui com a gente agora e para todos que vão ficar conosco pela internet afora. Palavra de vocês. Quem quer começar, levante a mão.
Doutora Lúcia.
Obrigado, Rodolfo, Eleonora, Dirceu. É sempre um prazer estar com você também. E eu acho que a palavra, eu vou até repetir, eu tenho, assim, mais uma vez, essa coisa do esperançar que o Dirceu trouxe. Eu acho que lá atrás, nós estamos aí comemorando 100 anos do Paulo Freire, né? O Brasil tem uma potência gigantesca de intelectuais, de pessoas que estão aí no dia a dia, de lutadores e lutadoras, que tem toda... É só a gente imaginar que país a gente poderia ser. Imagina se lá atrás, em 1964, o programa que o Jango queria colocar em prática, que era coordenado pelo Paulo Freire, de alfabetização, porque na época 38% dos brasileiros eram analfabetos, se aquilo tivesse dirigido, porque era uma educação crítica. É isso que nós precisamos também. Uma formação que forme cidadãos do Brasil e ter o prazer da gente estar vivendo um país onde seja permeado pela solidariedade, pela amizade, pela alegria. Eu acho que o país tem que recuperar essa alegria, o Brasil, alegria de viver, de estar junto, de estar reconhecendo uns aos outros como parte integrante desse país que podemos ser e seremos. Eu estou com o Dirceu, seremos, faremos de novo essa trajetória que já estamos aí fazendo para um Brasil que realmente esperance. Eu acho que é essa a palavra que eu queria dizer.
Muito, muito obrigado também, um abraço a todos, solidário, né, a situação que está. E vou me permitir fazer mais uma última citação de uma pessoa que é muito cara para mim. Minha mãe, Helena Greco, foi importantíssima na luta contra a ditadura aqui em Minas Gerais, nos anos 80. E aos 86 anos ela falou essa frase: a nossa cidadania depende diretamente da nossa capacidade de indignação. Essa, por sua vez, só se concretiza a partir do exercício permanente da perplexidade. A única coisa que não podemos perder nunca é a nossa capacidade de indignar. É isso que impulsiona as mudanças. E assim, juntos e juntas, vamos continuar nessa luta, esperando que esse país possa virar realmente um país rico com pessoas adequadamente cuidadas. Muito obrigado de novo. Um prazer estar com você. Parabéns, viu, por esse programa tão importante. Vou divulgar intensamente nas redes sociais da SBB, que eu vou contar para vocês. Hoje é meu último dia como presidente. Amanhã tem uma eleição. Então, agora vou ser aquilo que não acaba mais nunca. Vou ser esse. O ex é para sempre.
Parabéns pelo mandato.
Muito obrigada, abraço. Muito obrigada, Dirceu. É, muito obrigada, Lúcia. Foi um prazer enorme falar com vocês essa noite. Muito obrigada.
Boa noite. Boa noite, pessoal.
Tchau, pessoal.
Tchau. Obrigada.